Dr. Álvaro André Ledur, o Dr. André, popularíssimo no nosso município e toda a região, pediatra, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Elinho. Um bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Marabá, essa instituição da nossa cidade, né, que já tem muitos anos, acho que já está uns 70 anos já, né? Isso, né? E, é um prazer estar aqui, né, conversar com vocês a respeito do meu trabalho aqui na cidade, aqui que já... Também já tem um bom tempo também.
Olha, doutor André, para nós é um motivo de muito orgulho contar com a sua presença aqui, pelo fato de o senhor representar para o município um conhecimento fundamental para quem quer criar um filho com mais tranquilidade. Na área de pediatria, tem que conhecer a fundo toda aquela artimanha quando começa a constituir família. Começou em que ano?
1981. Que eu vim para cá em março de 1981. Eu fiz residência em Porto Alegre nos anos de 79 e 80, no Hospital Presidente Vargas, lá em Porto Alegre, no Hospital da Criança, lá. E depois vim para cá, né? Na época, o diretor clínico do hospital era o Dr. Milton, daí ele me convidou para vir e aí... Começamos aqui com a...
Mas na época era uma novidade ter um curso de pediatria, por exemplo, específico para crianças. Normalmente nos hospitais de pequeno porte, como era o nosso caso aqui, o clínico geral fazia tudo, né, doutor?
Sim, eles faziam tudo. Na época, Elinho, também a gente tinha um movimento assim maior aqui. Por exemplo, assim, na época que eu vim para cá, a gente tinha aqui ao redor de 25 nascimentos por mês de criança aqui, né? Então... cabia um pediatra aqui, né? Então, precisavam de um pediatra aqui, né? Porque quando complicava, tinha algum problema, tinha que mandar para fora, né? Porque daí e por isso que os médicos acharam por bem, assim, de trazer um especialista na área para dar um apoio, então, né? Mas todo mundo na época fazia pediatria também, assim, o geral, assim, né?
Mas era uma carência regional, porque os outros municípios também não tinham essa especialidade.
Tinha muito pouco, né? Começou em Seberi, na época tinha uma médica que atendia lá, depois, logo depois, Frederico Westphalen também teve também, então a gente foi indo, né? Eu sou natural daqui, então a gente foi ficando.
Estudou,
né?
Aqui
o primeiro grau eu fiz, segundo grau eu fiz em Passo Fundo, no Instituto Educacional, né?
No IE,
e isto, né? Depois a faculdade em Santa Maria, né? Que eu fiz 6 anos lá, né? Onde eu conheci minha esposa lá também, né? Depois fiz residência em Porto Alegre, né? E depois vim para cá e aqui estou há 42 anos.
Eu tive a satisfação de conhecer o seu pai, o seu Ledur, tinha comércio no centro da cidade.
Isso, né? Ele era comerciante aqui, né? Eu, inclusive, nasci nessa rua aqui, onde é que
João
é?
Carlos Machado.
João Carlos Machado, logo acima aqui, ali que eu nasci. Nasci em casa, por sinal.
Com parteira?
Com parteira. Até. Era quem fez meu parto era a dona Ema, a Santini, até que morava aqui pertinho, era quase na frente ali. Eu sei que acabei nascendo nas mãos dela, né?
Era uma situação bem natural na época.
Na época, sim, né? Tinha. Já minha irmã, por exemplo, já nasceu no hospital. Eu nasci em casa, né? Então foi mais natural a coisa, né? Ainda bem que foi tudo bem, né? Porque esses hoje em dia.
Mas muitas complicações,
não...
né, doutor? Pela sua experiência,
naquele
momento é complicado.
É uma coisa assim, quando vai bem, tudo bem, né? Porque, como eu sempre digo assim, quando se nasce rápido, assim, que a coisa vai rápido, né? Aí não tem problema, é uma coisa natural que nasce, mas muitas vezes, assim, uns 10% das vezes, as coisas não são tão simples assim, né? Então, aí que precisa de um apoio de uma equipe que tenha condições de fazer o que tem que fazer, né?
Muitas pessoas, muitas mulheres, perdiam a vida também.
Isso mesmo, né?
Aconteceu,
né? Mas muito, na época era... A mortalidade assim, materna e infantil era muito alta por causa dessa prática, né, de nascer em casa, né? O pessoal dizia, era bom, sim, era bom quando nascia, estava tudo bem, né? Mas quando a coisa complica, ou, né, o neném não estava bem colocado, né, ou trancava, meu Deus, aí...
Mas e a parteira se comportava de que forma? Tem alguma informação?
Olha,
Devia ser um pavor para ela também.
Ah, com certeza, né?
Imagina, era uma ficava coisa angustiada, não podia ajudar.
Imagina.
Fazia o possível.
É, isso aí era uma coisa horrível, para dizer bem, dizer, né? Porque é um troço bem complicado mesmo, né? E às vezes as mulheres, quando conseguiam nascer, né? Às vezes ela ficava machucada e tudo, né? Ficava, então, é complicado, né? Então... É melhor nascer onde que tem a condição, a melhor condição possível, como se diz, né?
Exatamente. Se não dá parto normal, vai
tem,
para
tem
a cesárea.
Quem, vai uma cesárea, tem
tá
como resolver
a questão.
Isso, porque tem alguém que acompanhe, que veja se o nenê está com os batimentos bons, né? Hoje em dia, eu até sempre falo assim, hoje em dia a gente sabe mais das crianças antes de nascer do que depois, sim, né? Porque com essa tecnologia que até eu passei em 75, eu comecei com ultrassom aqui, né? Até
era uma novidade?
Ah, sim, na época sim, foi... Bom, para ter uma ideia, Linha, na época a gente sempre tinha 3-4 crianças prematuras nas incubadoras ali, né? Por quê? Porque o médico não sabia, né? Às vezes, se aquele neném era maduro ou não era maduro, né? E, então, às vezes, as mães às vezes não sabem direito qual é que foi a data da última menstruação, ficam meio perdidas, né? Não são todas que sabem, talvez, eu acho que metade não sabem bem certinho, né, quando é que foi a data da última menstruação, então não sabe se aquele neném tá de termo ou não, né, e por isso que nascia um monte de prematuro, né. Depois, assim, o impacto assim foi estrondoso, dá para dizer assim, a partir do momento que a gente teve ultrassom no hospital, acabou, né? Aquilo praticamente diminuiu assim, despencou o número de prematuros que se tinha, porque aí a gente tinha condições até de se prevenir, vamos dizer, tá tendo problema. É uma criança muito pequena, se manda para um hospital onde é que tem condições de atender uma criança que provavelmente vai ter problema respiratório, todos esses problemas da prematuridade, né? Apesar de que na época a gente até, quando não era muito pequeno, a gente atendia aqui mesmo, a gente fazia tudo aqui, né? Tem muitas crianças aí até que foram prematuras, que ficaram até um mês aqui, que até hoje, às vezes, volta e meia, me mandam mensagem pela internet, diz, eu fui sua paciente e tal, né? Então, a gente fica feliz da vida, né? De ver um caso bom assim que a gente conseguiu resolver e ajudar, né? Então, isso é uma coisa... É o que, para o médico, acho que é uma coisa que mais traz satisfação, esses casos assim que a gente consegue resolver, né? E a gente fica triste porque a gente não consegue, às vezes, resolver tudo, né? Tudo não, isso aí não existe, tudo só para Deus mesmo, como diz, né? Então...
Estamos conversando com o Dr. André Ledur, Dr. Álvaro André Ledur, conhecido como Dr. André. Doutor, nessa questão de atender aos casais, quando tem o primeiro filho, muitos casos hilariantes, até engraçados, acontecem, né? De trazer a criança desesperada, o que que tem, que só chora, que o senhor vai ver, era coisa simples.
Pois é, né? O Elinho que estava comentando comigo, tem um caso dele mesmo, né? Que ele, uma época lá, ele trouxe o filho dele, né? Que hoje é médico, né? Lá pelas 10 da noite chorava, chegou em casa, tinha do trabalho que estava no interior, né? O Elinho estava contando ali. E ele chorava, não sabiam o que iam fazer, daí telefonou, trouxe para consultar, nós fomos ver lá, o que tinha era fome, né?
Porque dá dor de barriga, dá remedinho para a barriga, dá para o ouvido, não cura.
Acontece, né? Isso às vezes, ainda mais assim, os casais mais jovens, às vezes assim, se apavoram bastante, né? Então, às vezes tem que ir lá para dar uma olhada mesmo, né? Vai que seja outra sim, coisa, né? A gente não... A pessoa não é médica para saber, né? Então, a gente vai lá ver se assim, tem um pouco mais de experiência. Então
melhor já, assim, né? Dá de comer e deu, acalmou.
Aí é ótimo. Aí...
O senhor falava há pouco, doutor, interessante esse assunto, quando o senhor disse que agora, depois de um tempo, em 76, foi aí que o
75.
Senhor... 75. 75 começou com o serviço de ultrassonografia. Que era bastante, comparado com hoje, era um equipamento... Bem...
É um aparelho
até,
bem simples.
Até assim. Mas dava para ter uma noção.
Sim, sim.
Agora há pouco a gente anunciou aqui no mês de dezembro que o senhor agora tem um aparelho de ultrassonografia 3 a 4D, quer dizer, dimensões totais. Isso significa o quê, doutor? É o último que pode ter no mercado.
É assim, ó, Elinho. Hoje em dia, o ultrassom... antigamente, o ultrassom era aquele modo B, que a gente chama, que o pessoal acha que é modo bidimensional, mas, na verdade, é modo brilho, né? Isso que quer dizer o B, aquele do modo B, né? Os aparelhos eram modo B. E eu, o B, o que, que era? O aparelho do ultrassom, ele manda um sinal, um som, né, para dentro da pessoa, né, e recebe o transdutor, aquele, ele envia um sinal e recebe o sinal, o eco, né, que é como quando a gente grita assim na frente de uma parede longe, assim, né, que tem um, volta o eco, né, a gente grita e volta aquilo que tu falou, volta, né, então ali é mais ou menos a mesma coisa, ele manda um sinal e o eco volta, né, e dependendo assim da intensidade do local, ele consegue distinguir assim onde está aquele, de onde veio o eco, né, e que intensidade que ele está voltando. Então, aquilo que forma a imagem, né? Aquela imagem que você vê na tela é um eco, né? Um eco é um reflexo das estruturas dentro do organismo das pessoas, né? A potência do sinal é baixíssima, assim, por isso esses aparelhos, desde que começaram a ser feitos, assim, a intensidade de sinal é muito baixa, por isso eles são muito seguros. Por isso que pode ser feito durante a gestação, tu pode fazer 2-3 vezes por dia, se precisar, claro que a gente não vai fazer isso, né? Mas sempre tem um risco potencial, né? Mas assim que se saiba até hoje, não se tem nenhum caso aí que tenha causado algum problema em alguém por causa de ultrassom, né? Então, é muito seguro o método, né? E, bom, eu estava falando que no início a gente usava mais era o modo B. Depois a coisa foi desenvolvendo, né? Então, no começo as imagens não... Até o aparelho que nós tínhamos aqui, ele não tinha o congelamento de imagem, né? Então, até eu brincar, disse, puxa, mas não sei como é que eu conseguia sair atrás das pernas das crianças lá para medir os ossinhos, né? E, então, tinha que esperar ele dar uma paradinha e ligeiro medir o ossinho ali para saber que tamanho que tinha, né? Medir a cabeça, esperar que ele não mexesse. Então, era tudo difícil, assim, de fazer, né? Mas a gente conseguia muitas informações. Por exemplo, sabia dizer, por exemplo, que idade gestacional tinha, que posição que estava, a placenta onde é que estava, né? Então, assim, se a placenta, de repente, não estava na frente, não ia prejudicar, judicar o parto, esse tipo de coisa. Então, a gente tinha muita informação. Antes não se sabia nada, né? Sabia também o sexo do nenê, já dava para começar a ver, tava não tão bem que nem hoje, mas já se via também, né? Então, a gente conseguiu, eu conseguia muitas informações. Depois, a coisa foi evoluindo, começou a aparecer. Daí já o Doppler, que é para ver assim os vasos, né? Vasos sanguíneos, que isso aí também foi uma revolução, assim, no dentro da área de ultrassonografia, porque tu enxergar um órgão e ver se ele está tendo uma boa vascularização e até poder medir assim, qual é o fluxo que tem dentro daquele órgão, é uma coisa assim, eu lembro bem quando vi a primeira vez, assim, eu fiquei, bah, mas puxa vida, né? Que coisa boa, né? Isso aí a gente poder ver, né? Se, às vezes tu tem uma área lá que está escura, tu não sabe se aquilo é uma bolha de líquido ou é um tumor sólido lá, mas que é escuro, né? Tu bota o Doppler lá, se tiver vaso dentro, é sólido, né? Se não tiver, é bem provável que seja um líquido, né? Porque o líquido daí não tem vaso dentro, né? Então fica fácil de ver, né? Só que eram aparelhos assim caríssimos. Até na época, eu estava lá no curso, lá, eles nem vendiam para o Brasil, porque eles diziam que o computador dele, né, poderia ser acoplado em mísseis, né? Então, e daí eles não queriam vender para ninguém aqueles negócios, só vendiam só nos países assim mais desenvolvidos. Depois foi indo, foi aparecendo, começou a aparecer, e hoje em dia quase a maioria dos aparelhos já tem Doppler, né? Inclusive agora esse que nós adquirimos aqui agora há pouco tem é muito sensível, ele tem diversas, porque ali as técnicas de Doppler também foi desenvolvendo, né? Antigamente assim precisava que tivesse um fluxo grande, assim, um vaso mais calibroso, né? Hoje em dia, com esse aparelho que tem aqui, a gente vê fluxos mínimos, assim, coisa muito pouquinha, se tem, tu enxerga, né? Então é uma coisa assim sensacional, né?
Isso pode ajudar, doutor, com essa possibilidade de verificar detalhes em até uma cirurgia antes de nascer? Em muitos casos acontece?
Ah, sim, tem casos, né? Por exemplo, às vezes, assim, malformações, às vezes que tem, que precisa de
uma correção,
alguma coisa, né? Hoje em dia, a medicina fetal, assim, desenvolveu bastante. Tem crianças, às vezes, que tem problemas, assim, de pulmão, coisas assim, que eles colocam, vão lá, fazem cirurgia, entram com um catéter dentro da traqueia, né? E fazem com que o pulmão consiga se desenvolver. Eles fecham a traqueia, na verdade, para deixar o pulmão estufar, vamos dizer assim, né? Para formar o pulmão, porque às vezes assim, quando tem uma hérnia muito grande de diafragma, né? Às vezes o pulmão acaba não se desenvolvendo, né? Então, e aí quando a criança nasce não tem como respirar, né? Então eles às vezes fazem, tem técnicas hoje que eles fazem para assim, para fazer com que o pulmão desenvolva, né? Antes de nascer, para que quando a criança vá nascer ela tenha mais condições. Então, e tem outros tipos de cirurgia também que eles fazem, né? Às vezes de abdômen também fazem. Tem, hoje em dia assim, a parte de medicina fetal está muito desenvolvida e está caminhando da galope, como dizem, né? Assim. Aquilo vai uma coisa que vai...
Doutor André, fugindo um pouco da pediatria, o senhor presta serviços com esses equipamentos que o senhor tem em mãos, ultrassonografia, para todas as pessoas que procuram sua clínica. Todos os tipos de problemas que a pessoa possa ter, não tem problema de fazer uma verificação, sem problema nenhum, a pessoa chega, faz a avaliação, sai com tudo na mão, o problema que tem?
Sim, geralmente a gente faz a entrega do exame na hora, né? Isso é uma das coisas que a gente procurou, assim, a gente tenta fazer o exame, né? Terminou o exame, a gente vai lá e... Como a gente já tem bastante experiência, então a gente, maior parte das vezes, vamos dizer assim, 95% das vezes, a gente já entrega na hora o exame para o paciente. Às vezes, né, quando a gente tem uma dúvida, alguma coisa, ah, tenho que estudar esse caso, então a gente entrega no outro dia, de repente, né? Então,
casos assim, quando... mais comuns que requerem uma ultrassonografia, assim, para ter uma certeza do problema, o que mais lhe procuram? As pessoas, assim, não crianças aí.
Olha, a gente atende de tudo aqui, né? Então, a gente faz ultrassonografia geral. Né? Então, assim, por exemplo, assim, dor abdominal, né? Então, pedra na vesícula, cálculo renal, que aparece, volta e meia aparece bastante, até esses dias atrás tinha bastante casos aí de... Então, de repente, apareceu uma dor lombar ali, né? Com forte e tal... Pode ser coluna, pode ser o rim, né? Aí o médico pede para identificar, será que é uma pedra mesmo que está descendo o canal ali pelo ureter, né? Com isso a gente consegue ver, né? Uma apendicite, às vezes uma suspeita de apendicite, uma suspeita de, às vezes, de obstrução intestinal, né? Tudo isso a gente consegue enxergar bem, né? Assim, no ultrassom. E aí depois o médico vai decidir o que vai fazer, porque como eu sempre digo assim, sempre tem mais de um caminho de ir para Roma, né? Assim, não existe um jeito só de resolver as coisas, né? Então aí a gente entrega, né? Dá os dados para o médico e o médico vai decidir o que vai fazer, né?
Em resumo, o ultrassom, principalmente esse que o senhor agora possui na clínica, evitou aquelas questões antigas que era abrir para ver o que tem.
Isso, né? Isso aí, olha, assim, melhora muito, né? Principalmente para o cirurgião, abrir sabendo mais ou menos o que ele vai encontrar, né? Ah, é um apendicite? Bom, é um apendicite, né? Então, ou é uma obstrução? Não, ele já vai sabendo como é que ele vai fazer a incisão, tudo, né? Aí cada coisa fica um pouco, melhora, né, essa parte aí, né? No caso de obstetrícia, né? Então, se ele sabe que tem um determinado problema ali, então ele vai se planejar para aquilo ali, né? Por exemplo, a criança tem uma malformação cardíaca, né? Então, vai ter que ter toda a equipe preparada para atender aquele tipo, né? Porque tem mais de um tipo de problema. Tem problema simples e tem problema complicado, né? Que precisa de uma equipe e todo um apoio, né? Para fazer o atendimento, né?
Evitando os atropelos de antigamente, que levava a óbito, né? muita
a gente
criança,
sempre, né, diz assim, o melhor incubador de transporte é a mãe, né? É melhor que ela vá na barriga da mãe, lá no lugar onde é que tem que fazer. Esse é né? Esse negócio de levar criança depois é um baita de um caroço, como se diz, né? Então, porque tu não consegue fazer aquilo que estava fazendo lá dentro, né? E outra é que quando a criança nasce, muda muita coisa, né? A criança passa a ter que respirar pelo pulmão, né? E que antes não, né? Então, antes quem fornecia todo o alimento e oxigênio é a mãe, né? Então, depois não, né? Então, aí... Se ela não tem condicional, o pulmão está ruim, o coração não está tão bom, né? Então, aí a coisa fica complicada.
É, né? O primeiro impacto da criança quando chega no mundo, né? Isso, tem que respirar.
Tem que respirar, isso mesmo. O primeiro chorinho, aquele lá que a gente gosta de ouvir. Até os pais gostam de gravar, às vezes, né? O primeiro chorinho do nenê, né? Esse é o primeiro sinal de vida, assim, vamos dizer assim, que, né, que o pessoal vê mesmo, né? E... Isso vem que aí de novo, né, que nem eu dizia, né, primeiro sinal de vida, né, o primeiro sinal de vida hoje que os pais veem é o batimento cardíaco no ultrassom, né, quando chegam lá para escutar, eles ficam emocionados de ver o coraçãozinho batendo lá,
que está batendo. Batimento cardíaco é a primeira emoção.
Né, que, exato. Né, E tu está falando a respeito dos outros, a respeito desse equipamento também, eu queria também que a gente trouxe de diferente, né. O ano passado, eu estive no congresso lá em São Paulo, né, da Jornada Paulista de Radiologia, que eu gosto sempre de fazer, porque é o terceiro maior congresso de imaginologia no mundo, né? Então, lá tem muita coisa, né? Até quando eu fui para lá, eu não pretia, até eu disse para a Rose, assim, que a minha esposa, disse, essa vez eu não vou comprar nem livro, não vou lá só para fazer o curso, né? Daí a gente vai lá, começa a olhar para cá, olha para lá, né?
E uma questão que facilita o seu trabalho.
Pois é. E daí eu cheguei e fui conversar com o pessoal lá que vende equipamento, que a gente já conhece lá, e tinha um equipamento lá que tinha uma tal de elastografia, né? E a gente já conhecia isso aí, mas antigamente também a elastografia foi evoluindo bastante, assim, porque hoje em dia até a elastografia tem praticamente dois tipos, uma é uma elastografia por compressão e uma outra ela manda o sinal para dentro, né, e pega os ecos daquele sinal e mede, né, a dureza dos tecidos, que é outra coisa inteira, que nem fosse o Doppler, né? Então, onde que aquilo ajuda? No fígado, por exemplo, assim, esse pessoal que tem cirrose, né, ou que tem esteatose, aquela gordura no fígado, que hoje em dia está cheio de gordinho, né, com gordura no fígado, né, com isso a gente consegue medir, né, com um número, assim, então é tanto, né, que tenha, o seu fígado tem tanto, né, de dureza, vamos dizer assim. E aquilo serve para o médico acompanhar. Não, começou, ele estava o fígado bem branquinho e tal, daí tu mede e deu tanto, onde lá deu 10, né? Daí ele faz o tratamento, dali uns 6 meses ele faz de novo, tu mede, deu 8, deu 6, 7, né? Melhorou, né?
Melhorando.
Então, assim, não, está melhorando, né? Ou não, deu 15, não, o cara não se comportou, né? Andou bebendo demais, comendo muita porcaria, né? Então, não está certo esse negócio aí, não está indo para o lado errado. Aí. Então, e com isso que, né, que antes a gente olhava, né, e via, não, esse fígado está bem com aquela cor normal que a gente é acostumado, né, ou está um pouquinho branco, meio branco, bem, bem mais assim, mais hiperecogênico, que a gente chama, né? E hoje com a elastografia, essa Sharewave, que é esse que a gente tem agora, assim, nesse equipamento, tu consegue medir. E além outras assim também, às vezes nódulos, às vezes que tu tem numa mama, numa tireoide, né? Onde tem nódulo, tu consegue medir a dureza do nódulo e a dureza do tecido do lado, né? Para ver se aquilo realmente é um nódulo. Porque às vezes assim, tu tem uma bolinha de gordura ali, né? Tu mede, daí se tu bota um ali do outro lado, é a mesma coisa, provavelmente seja uma bolinha de gordura aquilo ali, né? Apesar de às vezes aparecer um pseudonódulo, como a gente chama, né? Então nessas coisas aí que ele ajuda muito, né? E esse equipamento, olha, esse aí eu me encantei, assim, eu sei que no fim
renova inclusive a alegria do trabalho, né?
Com certeza, né? A gente trabalha com mais, claro, mais vontade, como dizem, né? Assim, então a gente,
como as crianças quando ganham um brinquedo novo, né?
Isso mesmo.
Opa, esse Lego aqui tem mais pecinhas,
tem mais coisa, né?
Coisa bem boa.
E esse aí já usa também técnica de inteligência artificial para apoio, né, para assim, para diagnóstico até. Por exemplo, se tu tem um nódulo, ele consegue te dizer se aquilo pode ser bom ou ruim, vamos dizer assim, né? Então ele ajuda, né? Como se tu tivesse um colega ali do lado, te dando uma, né? Claro que a gente tem experiência de anos, né? Mas se tem mais um que dá um palpite, é bom, né? Então a inteligência artificial vem nesse sentido, né? E um apoio para o diagnóstico também, né?
Doutor André, de 81 para 2024, vai completar agora 43 anos de atividade com clínica em Iraí.
Isso,
primeiro,
né,
com atendimento, depois passou a ter clínica, quando o senhor passou a ter os equipamentos. Dá para se dizer de que não é só cidade grande que dá para se estabelecer e que tenha resultados e tem retorno, né, doutor?
Esse foi uma das coisas assim, que eu sempre trouxe para mim, assim, conseguir viver em Iraí, que é pequeno, né, que diminuiu uma população nesse meio tempo que a gente está aqui. Nós perdemos a Metista do Sul, né, que muitos pedacinhos foram saindo, a gente ficou com a cidade quase metade, né, do que estamos com 7.200 habitantes, eu acho, hoje, né?
Exato.
Na época, eu acho que eram uns 12, 14 mil habitantes quando eu vim para cá, né? E a gente está conseguindo manter. Então, isso é uma coisa para os novos aí que estão chegando, né? Que aqui tem como.
Tem, manter, não é que, né, necessariamente assim, tem que atender somente o pessoal daqui, isso, o senhor atende, né, toda a região.
A gente,
né,
atende também, toda a região também.
Tendo qualidade, tendo bons serviços.
A gente consegue, dá
o nome
pra,
vai,
dá,
né?
Dá para viver aqui tranquilo,
tranquilamente.
Né,
e numa cidade que é uma maravilha para viver.
Ah, né? isso que eu digo aqui. Aqui é uma cidade boa que tu pode sair a hora que quiser. Né, às vezes a gente cansa de caminhar às 9 da noite aí, né? Onde tu faz isso numa cidade hoje em dia?
Não
é exatamente qualquer cidade que tem isso aí, né? Isso é, hoje em dia, não tem preço, como diz, aquelas coisas pequenas que valem muito, né?
Então, vale mais do que o resto, né?
Isso, doutor? Mesmo, né? Isso que é um...
Doutor André, uma satisfação muito grande poder recebê-lo aqui. Há muito tempo que a gente esperava ter a oportunidade de entrevistá-lo, por ser essa personalidade na medicina, junto com o Dr. José, que também tanto serviço prestou aqui à nossa comunidade. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, mas com o senhor foi a primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, porque temos muitas informações para passar, principalmente para os pais de primeira viagem.
Tá certo.
Muito importante. Esse auxílio sempre, é importantíssimo.
Né? Eu estava sempre dizendo, eu sempre falava para o Hélio, né, que eu tinha medo de microfone.
E eu dizia para o senhor o quê? Não tem problema, deixa comigo que eu lhe conduzo. Quando eu levava a criança lá, o senhor conduzia do seu lado. Né?
Eu digo, olha, o microfone para mim é que nem botar a cobra na frente.
Não,
né?
Então, ao contrário.
Sempre me embanando todo. Né?
E se adapta então, fácil.
Mas
né?
A gente... Eu disse, não, vamos ter que, como se diz, coragem, enfrentar o perigo, né?
Eu diria, vamos lá, né? Eu dizendo para a dona Rose, deixa para mim que eu resolvo a situação. Tá, doutor, assim, foi uma satisfação recebê-lo aqui, espero que a gente tenha a oportunidade de conversar. Cada vez que tiver uma notícia importante nesta área, que possa, inclusive, mostrar o seu trabalho, e também as pessoas que nos ouvem, dizer, poxa, meu problema eu posso ir resolver lá. Então a gente está à disposição aqui, doutor.
Tá certo. Mas muito obrigado, Elinho, né? Obrigado por tudo, obrigado, obrigado a você, até por também você é um dos que acredita na nossa cidade, né? Também aqui, né? Então, então vou deixar meu bom dia aí para vocês, um bom dia para todos os ouvintes aqui da Rádio Marabá, né? E vamos lá, né?
Quando puder, a gente volta a conversar.
Tá certo.
Doutor Álvaro André Ledur, pediatra. Ele, proprietário de uma clínica na cidade, renomada em Iraí, toda a nossa região, conversando conosco no espaço do Café com Notícias desta sexta-feira.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.